A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
E aí, meu povo e minha pova? Eu sou Luana Xavier.
Oi, gente, eu sou a Sabrina Sato.
E aí, minha gente, eu sou Larissa Luz.
Oi, eu sou a Astrid e você está ouvindo o podcast do Saia Justa. Gente do céu. Não, porque eu fico 5 minutos, eu fico meio raiva, né? Mas
precisa segurar a onda.
Calma, Astrid. Vem cá, lista de hoje.
Fala.
Esportes que vocês veem na TV, que jamais praticaria.
No caso do João é fácil, que é futebol. Ele não tem a menor condição de praticar, entendeu?
Jamais?
Perna de pau? Jamais. Completamente.
É mesmo?
Ele é uma
Você
bola,
tem direito de resposta
entende.
Ou mandar uma pra ele?
Que ele?
Candidato. Vai, candidato.
Um esporte que exija humildade, talvez.
Aí você tem
ele jamais
razão.
Conseguiu.
Que isso? Que isso?
Jogou um psicológico.
Era negócio de físico, jogou um psicológico.
Mas não é meio. Esporte que você jamais faria?
Rapaz,
vê na TV essa
esporte, linha. Ponto.
Esporte, ponto.
Beija baixo. Não sou muito, mas eu jogava handball, mas futebol eu sou bem ruim. A bola, quando chega não, pra mim na praia, eu chuto, pá, nossa, lá pro outro lado. Basquete não dá, porque eu não tenho nem altura, né? Basquete não dá.
Sim, mas tem um armador.
Eu odeio escalada e hiking. Eu acho que se dá pra ir de carro, melhor. Ônibus, avião. Outro esporte que eu acho patético. Eu vou comprar uma briga agora. Golfe. Acho...
E você sabe o que é legal? Eu tenho umas coisas no meu currículo que são... Né?
Você joga golfe?
É. Mas é uma tacada e meia hora de caminhada, se não for o carrinho, né?
No
a caminhada
carrinho?
Deve ser astral.
Pra pegar
a
bolinha? Sem caminhada, tô ali com o João. Caminhada, não. Da quinta pra...
Você gosta do hiking?
Eu gosto do hiking na vida, eu sou um caminhante.
Sim, mas você não explicou como era o hiking.
É isso, é caminhar.
Caminhar.
É
andar,
caminhar
andar.
Nas
agruras.
Na dificuldade.
No mangue. Na areia movediça.
Eu não gosto
de andar. Eu vou fazer mímica, então. Vai. Isso!
Amo mato.
Não mato.
Não gosto de mato, odeio mato. Chama ele pra cachoeira. Cachoeira.
Não gosto.
João, você gosta de cachoeira?
Não tem problema.
Não, frio pra caramba.
Mosquito.
Frio.
Não, escalada, eu tenho um pesadelo recorrente mesmo. Eu tenho de chegar num ponto, deve ser, olha, até agora me veio um freudismo aqui.
Tá
de não saber se eu não consegui subir, nem tampouco descer.
Pra mim isso, sabe o que é? A fumaça subiu a cabeça.
Tá na hora da gente pegar o programa.
Uau!
Bora!
O mundo já...
amor. Não vamos desistir, amor. Ainda não acabou. Deixa o sol entrar, deixa, deixa. Deixa a gente brilhar. Deixa, deixa a gente brilhar. Vê só o sol vindo, vê meu bem, que dia lindo. O amanhã sempre vai chegar.
Salve Brasil! Saia Justa Verão 2023, direto do nosso Clube do Swing. Juliette e sua banda abrindo os trabalhos com essa gostosa canção para dar o tom do nosso verão. Larissa Luz e os Papos Quentes, João Vicente, Chico Bosco e eu estamos aqui. Tudo bom, Larissa?
Tudo bom, minha linda.
Tudo bom, Chico?
Melhor agora.
Tudo bom, João?
Tudo bom.
Tudo bom, Juliette?
Tudo ótimo.
E aí,
agora.
Meninos? Vocês sabem que eu gosto de cuidar da minha turma, da minha tribo. E a palavra cuidar vem do latim cogitare, que quer dizer, entre outras coisas, imaginar, tratar, prevenir. Uma prática que começa e se desenvolve em ambiente privado. Essa aberturinha foi uma homenagem ao professor Chico Bosco.
É isso que eu ia falar.
Que gosta. E que bom que a gente está aqui bem representados para falar sobre o tema que ao longo dos tempos acaba recaindo muito mais sobre as mulheres. Então é muito bom dividir esse tema com o João e com o Chico, não é? O compositor Dalto, na música Muito Estranho, ajuda a dar o tom também dessa conversa. Em um dos versos, ele pede meio dengoso.
Cuida bem de mim.
Total, total. E geralmente cabe às mulheres aceitar esse tipo de solicitação. Mas existem casos onde o cuidar transcende os gêneros. Vamos ver primeiro a história linda do ator Alexandre Borges.
Bom, eu estou aqui para contar um pouco da história minha com a minha mãe, né? Minha mãe, ela recebeu o diagnóstico de Alzheimer e, como filho único, eu tive que ficar do lado dela, cuidar dela, que foi para mim uma emoção muito grande e, ao mesmo tempo, uma satisfação enorme poder dar esse carinho, esse amparo para minha mãe nessa doença, às vezes, tão difícil que a pessoa perde realmente um pouco o ponto da realidade das coisas, né? Eu acho que o cuidar de outra pessoa, você aprende muito assim na hora, no que está acontecendo, porque o cuidado ele vai variando até do que a pessoa precisa, né? Quais são os cuidados que a pessoa precisa. E me veio nesse momento que ela precisou muito de uma intuição, muito de uma... As pessoas falavam, como cuidar de uma criança? Parece. Eu sou pai, foi um pai muito presente, gostava de estar ali ajeitando, dando banho, levando vacinar, cuidando, dando comida, fazendo um papel assim bem presente mesmo, né, de divisão de cuidados. Foi uma bela escola, foi uma coisa que realmente eu peguei algumas manhas. Mas quando entra numa situação dessa que você encara uma coisa de risco de vida, de morte, né? É outra energia, é outro tipo de sentimento ali que acontece. E é isso, a minha vida mudou, eu sou outro. Tenho ainda dores, tenho ainda memórias muito recentes, né? É um ano praticamente, então coisas ainda que... Mas é o que eu disse, eu acho que nós conseguimos, eu e minha mãe, realmente fechar um ciclo de vida fundamental da minha vida, né? De uma maneira positiva, amorosa, de união, de carinho, de ternura. Muita gratidão a Deus realmente por ter me proporcionado esse momento de realmente ter amparado a minha mãe, ter dado a mão para ela quando ela precisou. E é isso, é a nossa missão, a nossa... O que a gente tem de mais importante é cuidar de quem a gente ama. Então, aproveitem seus pais, sua mãe, seu pai, perdoem, sejam perdoados, e porque tudo é tão rápido, tudo passa tão rápido, e depois só fica a saudade.
Essa história do Alexandre bate assim muito em mim, porque eu sou mãe de filho único. E passa na minha cabeça, eu já sou uma mulher de 61 anos, e passa na minha cabeça, puta, vai dar um ruim e ele vai cuidar de mim? É uma responsa incrível. E ao mesmo tempo é incrível a gente ver um homem galã, né, como Alexandre Borges, exemplificando esse papel hoje do homem cuidador, socializando esse masculino que cuida. E isso é muito importante para a sociedade que a gente está vivendo, né, Chico?
Que bonito o depoimento
lindo,
dele, né?
Lindo, é lindo. Eu
achei tocante mesmo, assim. E o que o depoimento dele mostra é que, normalmente, quando a gente faz essa discussão, a gente a faz pelo ângulo certo, que é o fato de as mulheres terem conquistado o espaço público. Foi uma conquista progressiva, começa desde a primeira geração do movimento feminista, desde as sufragistas, e vai progressivamente, né, cada vez mais. Mas os homens que experimentam esse processo como uma relativização do seu poder no espaço público, não estão entendendo que esses homens se privaram do cuidado no espaço privado durante décadas. E que, como o Alexandre falou, o cuidar das pessoas que você ama é uma experiência de uma riqueza. Que, assim, que os homens têm que se tocar, que, na verdade, eles é que estavam perdendo isso durante muitas décadas. Assim. Eu sou pai de 3 filhos, como sabe. Todo mundo que vê o programa sabe que eu falo muito dos meus filhos, né? E amor não é uma coisa que fica, não é uma coisa que está ali pronta para você pegar e usar. O amor tem uma relação muito forte com o cuidado. O amor se adensa no cuidado. Na experiência do cuidado surgem interações completamente novas, né? Como o Alexandre falou também, tem uma certa flexibilidade que você tem que ter, porque você está lidando muitas vezes com situações diferentes. Vai ter um momento de muito sofrimento também. Eu tenho 2 filhas que tiveram uma condição pulmonar assim, delicada, sabe? A Yolanda deixou de ser, assim, que é muito normal a criança ser asmática, até uns 3 anos depois deixar de ser. Mas a Madá, tudo indica que vai ser uma criança asmática, assim. A Ana é a mãe dela. Então, assim, cara, a quantidade de vezes que eu já fui para o hospital de madrugada, assim, emergência, aquele negócio, compra o oxímetro, mede a saturação. Isso é um troço, assim, foi o Lúcifer quem inventou o amor e a doença de criança ao mesmo tempo, né? Não é justo, cara, é uma angústia horrível. Mas quando você sai daquele processo também, o nível de confiança que você estabelece, uhum, com aquele ser, é uma coisa para a vida inteira.
Se sentiu honrado em poder cuidar. Uma coisa que eu não tenho filho, então não, esse depoimento é um pouco furado, porque é um depoimento de um depoimento. Mas eu achei muito bonito um dia que eu estava dizendo sobre minhas questões, medo de ter filho, medo de não ter amor dentro de mim para tanto. Amor, eu falo isso meio brincando, mas é verdade, eu já me deparei várias vezes com o pensamento de: e se essa criança chorar e eu for egoísta o suficiente para não amar ela, apesar do choro dela noturno? É coisa de quem nunca teve filho, nunca sentiu esse amor, não sabe direito. Mas um amigo meu estava me dizendo uma coisa que eu achei muito bonita. Ele falou assim: quando a minha filha acorda de noite e eu pego ela, boto no peito e vou lidar com isso, e vou para a sala, e vou inventar, e é 5 da manhã, e eu trabalhei ontem, e eu tenho que trabalhar amanhã, e eu tenho que fazer com que a minha mulher não acorde, porque ela já pegou a pedreira do outro turno, e é importante que ela não acorde, porque ela vai ficar muito brava se ela acordar, e eu tô ali, e eu tô muito cansado, e eu tô olhando para aquele bebê que não para de chorar, apesar de todas as tractanas que eu tento inventar para aquele bebê não chorar. Ela não está com fome, ela não está com dor, ela não está com frio, eu já tentei de tudo. Mas depois dessa noite, depois desse perrengue vivido por inteiro, os laços se fortalecem, por incrível que pareça. É no perrengue que o laço mais se fortalece, disse ele. E eu achei bonito essa noção de que não é na alegria que você aprofunda o amor, é no perrengue.
Só fazer uma brincadeira que é muito verdadeira também. Não se preocupe, João. Os narcisistas amam muito os seus filhos. Porque,
ele se vê nele.
Isso. O seu filho vai nascer, eu vou dar logo uma bolsinha da Vuitton para facilitar a sua vida.
Faz muito sentido, né? As amizades, as relações, elas se...
elas aparecem da forma que elas são quando aparece o perrengue, realmente.
Né? Não só no filho, né?
É, não só com o filho. Quando você precisa, quando você está no perrengue, que você vê quem é seu amigo mesmo, que ele é capaz de cuidar. Ele te, não só que ele está disponível, mas que ele está atento. Né? Às vezes a pessoa está ali sem querer dizer, né? Sem querer incomodar, mas o amigo está ali atento, falando: você precisa? Vamos, eu posso ir com você ali, que precisa ir no hospital, precisa ir, eu vou com você, eu estou ali. Então, a escuta, a atenção, para além da relação pais e filhos, né? Ela é essencial nessa coisa do cuidado. Eu morro de medo, assim, eu sempre falo: ai, meu Deus, filho, pânico de não ter traquejo, né? Com esse cuidado físico que a gente está falando, do estrutural, né? De você ter que pegar, manusear, né? Eu tenho um pânico disso, que eu falo, não vou conseguir, não vou acertar, fazer.
Todo não pai, todo não mãe. Quando nascer, Lari, você vai...
É instintivo,
completamente,
né?
Eu e o MC, a gente fez o mesmo curso, que é o negócio de doula, que é para você aprender... Você chega numa sala, tem vários pais e mães, assim, com uns bonecos, são os bonecos mesmo, assim. Aí você faz várias coisas, você dá banho. Eu e o MC, passamos pela mesma experiência de matar o filho no banho.
Matar o boneco.
Matar o boneco no banho. Cara, quando minha filha nasceu, eu parecia que eu era um cara que fazia crepe, jogava pra cima, assim, dava banho, fazia... É seu filho.
É. E é um contrassenso, porque eu sou uma pessoa, ao contrário, muito cuidadosa com meus amigos. Muito atento. Sei, vejo pela carinha de cada um, ligo, sei, cuido mesmo. Mas quando eu sei que o Chico tem eu, mas tem a Ana, tem um pessoal dele. O meu filho só tem eu de pai. E se eu entendo o papel do homem não como o ajuda, sabe, o pai que ajuda, e eu entendo como um papel por inteiro, dá essa insegurança de ser isso, não saber o que fazer.
A minha relação com o cuidar é diferente. Eu não tenho filhos, mas eu sempre cuidei dos meus pais, da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, e agora dos meus sobrinhos. Então... sentimento, afeto, para mim, está diretamente relacionado com cuidar. E não esse cuidar de... que não é saudável, mas um lugar de dar liberdade, dar autonomia. Mas sempre foi muito necessário. A minha família não tinha muita instrução e logo cedo eu percebi que eu precisava fazer alguma coisa. Então, eu de pequena, eu sempre fui a líder, eu sempre dizia: mãe, eu ensinei minha mãe a ler e escrever. O meu pai também não era presente, então eu tinha que ajudar na educação dos meus irmãos, que eram mais velhos, todos eles. Então, eles não eram filhos da minha mãe, eles eram filhos do primeiro casamento do meu pai. E eu disse: não, eu tenho que suprir isso aqui. E, enfim, e eu construí os meus afetos na base do cuidado. Mas, eu repito, de uma forma saudável, eles não são dependentes de mim. Mas a nossa relação é totalmente de cuidado. Então, eu acho um dos sentimentos mais bonitos.
Você contou uma vez uma coisa muito louca sobre como você cuidava da sua irmã pequena. Isso acho que vale a pena você contar.
A minha mãe, ela não sabia fazer mingau, leite, essas coisas. Ela não sabia. Então, eu vi o meu pai preocupado porque ela não sabia fazer. E aí, eu pequena, eu ia na geladeira, minha irmã chorando.
Pequena quanto?
Ah, tipo, a minha diferença para minha irmã são 2, 3 anos. 2 anos. E ela chorava, minha mãe não sabia, eu ficava com medo.
Quantos anos você tinha?
4, 5. E aí, eu ia na geladeira, eu pegava o leite gelado, leite integral, leite normal, botava açúcar cristal na mamadeira de plástico. E esse som até hoje, quando eu escuto, me emociona, porque eu balançava e eu tomava junto com ela. Eu botava o meu e o dela, e deitava com ela e ninava ela. E eu escutava o barulhinho do cristal no plástico. Quando eu escuto isso, me emociona muito. Então, a minha mãe, ela tem um déficit intelectual, e eu desde pequena eu notei que ela tinha, então eu supri. Hoje não, ela já aprendeu a ler e escrever, ela já é autônoma, ela anda de moto, sabe? Ela já tem uma autonomia, mas quando eu era criança, não. Era outro bebê.
Mas, Juliette, eu vou te falar uma coisa. Desde o dia que eu te vi pela primeira vez, você é evidentemente uma cuidadora.
Vem cá, Lari, você estava falando sobre uma característica do Brasil onde a mulher ocupa um lugar de cuidadora em várias camadas.
Eu sempre pensei sobre isso, assim, porque parece que... socialmente, né, estruturalmente, a mulher foi colocada nesse lugar, né, de quem cuida, o homem é o provedor, A mulher que cuida, acho que, obviamente, como uma forma de controle também, né? A mulher fica em casa cuidando, o homem sai para poder arranjar dinheiro, para poder...
Para caçar.
Para caçar, né?
E a mulher cozinha o...
Socialmente é bem estruturado, assim. E eu sempre fui bem contra esse movimento, assim, né? Naturalmente, eu não tinha em mim essa característica de cuidar, de fazer... Nunca fui criada sobre essa premissa e também nunca... tive internamente, instintivamente, nunca fui muito. E eu via isso sendo manifestado em diversas instâncias, assim, à minha volta, né? Assim, a mãe fica lá, e minha mãe rompendo esses paradigmas, vi mulheres subvertendo e homens ocupando outros espaços, como vocês estavam falando agora, né? Como a gente viu o depoimento do Alexandre.
Acho que no espaço doméstico, Lara, está até mais avançado do que no espaço público. Por exemplo, eu sinto muita falta dos meus 3 filhos, eu não me lembro de eles terem tido em creches professores homens, cuidadores
não.
Homens em creche.
Não, começa a ter. A gente tem alguns números, por exemplo, para dar umas exemplificadas. No Brasil, os números revelam mesmo que a força das mulheres, por exemplo, na área da saúde, elas são cerca de 65% do contingente. Em profissões como enfermagem e psicologia, mais de 80%. Professoras de primeiras séries escolares ocupam quase 96% do corpo docente. Quando o assunto é cuidado com outro, também são as mulheres que estão lá. Então, esses números, eles mostram claramente que a gente precisa mexer nessa sociedade. Porque na hora que a gente vai ver no poder, aí não está. Aí o presidente do plano de saúde é um homem. O do hospital é um homem. Da secretaria, do Paraná, do posto de saúde, você vai lá, cadê?
Mas eu acho que a gente está vendo também uma evolução enquanto sociedade de gente cobrando em cima.
Sim.
E isso é muito legal. Hoje em dia tem um envergonhamento de você pegar e botar... Quer dizer, em gente legal, né? Que se vergonha. Tem gente também que não liga.
Tem uns que colocam um lá na televisão só para fazer a cota e dar o truque.
Exatamente.
Total.
Mas é legal, assim, esse constrangimento do machista, do racista, desses todos... É importante e é um avanço social que a gente tem.
E a gente é bom de cobrar aqui no Saia e no Papo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre poliamor versus monogamia. A minha olhada. Eu fiz um plano geral, assim. Eu fiz um... Não é um plano geral.
Ouvi dizer que
chama?
Larissa vai, assim, ela vai
soar. É a pauta favorita da
Larissa.
É a pauta, João. É a pauta favorita da Larissa.
Eu vou perguntar pra ela.
Conversa com a gente, você também, com a hashtag SaiaJustaVerão. Estamos de volta com o nosso Clube do Swing, hoje com Larissa Luz, João Vicente, Chico Busco e Juliette, que enche a gente de música maravilhosa e bate papo também. E a gente vai bater papo hoje sobre relacionamento aberto, amor livre, poliamor, tipos de relação amorosa não monogâmica que desafiam um modelo mais conservador, digamos assim, da maioria dos casais héteros ou homo. O mundo dos mamíferos adora uma pesquisa. A monogamia representa 3% dos exemplares. A gente está dentro? Não estamos. Estamos fora dessa estatística. Será que a gente deveria, então, entender a monogamia a partir de uma definição de democracia, que, segundo Winston Churchill, era o seguinte: a democracia é o pior dos regimes políticos, mas não há nenhum sistema melhor que ela. Para começo de conversa, a gente põe na roda, ficou importantíssima para essa conversa, um sexólogo, o Mahmoud Baydon. Falei certo, Chico? O nome do seu primo?
Mahmoud
Baydon.
Eu acredito que o segredo por trás de qualquer relacionamento saudável e feliz é que ele seja pautado no respeito, no diálogo e no consentimento. E essas são premissas básicas de qualquer tipo de relação não monogâmica consensual. O que é esse tipo de relação? É onde os parceiros têm liberdade para ter outros parceiros sexuais e ou afetivos com o consentimento do parceiro ou da parceira deles, que é uma coisa totalmente contrária à não monogamia não consensual, que é aquele caso de relação onde o parceiro mente pra parceira, né, e vá viver a liberdade sexual dela, né, traindo o compromisso que ele fez com a parceria. Isso pode acontecer independentemente de sexo ou orientação sexual. Então, pra gente abordar o tema da não monogamia dentro de um relacionamento, é preciso que isso seja feito a partir do diálogo, a partir do respeito e sempre levar em consideração a ética. Ser não monogâmico não significa ser antiético, não significa não ter algum tipo de regra ou acordo com o seu parceiro, mas sim abrir o jogo para ele, mostrar os seus desejos, falar sobre os seus desejos, sobre as suas vontades de forma clara e transparente, né? Levando em consideração também os desejos e as vontades dessa outra pessoa com quem você tenha compromisso.
Vamos à prática.
Vai, Larissa. Não, calma. Calma, vamos organizar. Calma.
Organizando tudo pode, né? Vem cá, a gente vive num ambiente tão conservador, mas será que está acontecendo, a gente está vendo uma maior aceitação sobre esse tema da não monogamia? Pegou, Juliette? Pegou.
Eu não vejo muito, mas eu tenho muita curiosidade e eu queria muito viver. Os meus pais... Mulher.
Eu?
João! Fica fazendo graça.
Eu não tô fazendo graça, só virei. Eu vi falar.
Eu já propus aos meus ex-relacionamentos, eles nunca aceitaram.
Mas esse atual, você propôs alguma coisa?
Que atual? O ex, o
último.
Eu joguei
pra ver se colava, né, Juliette?
A última, agora
eu
estou solteira, não, livre e desimpedida.
Longe, ela falou, que atual.
Que atual, não tem mais. Eu tô solteira agora. Mas eu sempre falo, eu queria experimentar. Eu acho que eu ia sentir ciúme, eu acho que eu ia... Mas eu nunca vivi, então eu queria saber. Quem já viveu aqui e pode nos ajudar?
Eu. Eu ia falar de uma perspectiva histórica, mas ela perguntou, acabei...
Eu já respondi.
Eu não estava preparado para falar isso, não.
Eu vivi também.
Mas assim, já sai e fala assim,
eu
mas
tive,
antes
não,
disso...
Sabe o que eu acho, Juliette? Eu tive duas relações não monogâmicas. Para mim, pessoalmente, a dificuldade não é tanto deixar de sentir dor com o fato no meu caso, heterossexual, de a sua parceira eventualmente transar com outra pessoa. No meu caso, a dificuldade sempre foi conseguir conciliar esse não sentir dor com a cumplicidade, a mobilização afetiva, a intimidade profunda que, a meu ver, devem sustentar uma relação amorosa.
E você acha que na poligamia isso
O que
diminui?
Aconteceu comigo nos dois casos é que, para sustentar uma relação não monogâmica, quando eu vi, já não havia nem relação. Entendeu? Não tinha problema nenhum. Cheguei a um ponto e não senti dor nenhuma.
Esse
mas
é o
também
medo.
Já não sentia amor nenhum.
Esse
então,
é o medo.
Para que sustentar meu depoimento pessoal, já que você pediu.
Para alguém dar.
Eu tive uma vez, eu fiz um tratado para uma ex-namorada minha. Ela me disse assim: vamos ficar junto para sempre? Eu falei: como? Aí ela falou assim: como assim? Eu falei: eu te amo, você me ama, nós dois somos muito sexuais. Não, eu não estava provocando, eu estava perguntando mesmo, como é que a gente vai fazer isso? A gente então vai transar só entre nós para sempre? Para mim era assustador na época. Ela falou: e o que, que você sugere? Eu falei: eu sugiro. E foi a minha ideia na época. Eu falei: eu sugiro. Que primeiro, eu vou sugerir um contrato aqui. Então, a primeira regra do contrato: eu não quero saber. Não quero ouvir.
Básico.
Saber. Eu não quero que você me conte. Segundo, não quero que você faça com ninguém. Isso tudo vale para mim, né? Não quero que você faça com ninguém eu conheça do nosso ciclo ali que a gente vai se encontrar. Não quero mentira. E não quero que você estabeleça relação. Quer dizer, foi para Goiânia.
Não dá.
Alô, Goiânia. Encontrou lá um cara, ficou com tesão e não sei o quê, faça. Usa a camisinha e faça. E faça escondido no quarto e não deixe saber. E eu farei a mesma coisa. Meu amigo, voou coisa. Filha da puta, você não vale nada, você quer comer gente, não sei o quê. Eu falei: que isso? Não é assim, quebrou coisa. Eu falei: não é isso, beleza. Corta. Alguns anos depois, me liga um amigo meu e fala: irmão, fulano tá aqui, desculpa te falar isso, mas acho que ela tá ficando com um cara. Tipo, num evento que ele está. Falei, ok. Coisa, né?
Não, ela te traiu.
Ela namorava.
Ah,
você
tá,
namorava.
Você namorava. É.
Esperei
ela
voltar. Sentei lá de com Goiânia. Ela, falei, lembra lá atrás, quando eu te falei? Ela, não foi nada disso, eu não fiz nada. Eu falei, então você errou em todos os aspectos do contrato, porque você não fez e todo mundo tá sabendo.
Posso dar uma aliviada na humanidade? Eu gostei da fala do Mahmoud e tal, mas tem uma razão. É, porque as pessoas preferem a hipocrisia. A hipocrisia é o mais barato, entendeu?
Então, mais assim, cômodo, né?
É o mais cômodo. E isso para mim, não é necessariamente ruim, desde que a gente já esteja num estado de igualdade de gêneros, em que vale, a hipocrisia vale para o homem e vale para a mulher. Então, os dois estão numa relação supostamente monogâmica e os dois, eventualmente, dão uma pulada de cerca ali. O que eu acho mais importante, João, para mim isso é um dever político-cultural, é que a gente consiga estabelecer um princípio de monogamia não fatalista. Isso significa duas coisas. Em primeiro lugar, compreender que uma eventual, estou chamando aqui com humor, pulada de cerca, não compromete em nada o amor que você tem pelo outro. Porque muita gente tem essa premissa absolutamente falsa na cabeça. Né? Se você me traiu, é porque você não me ama. Não, se você me traiu...
Você acha que
é
mulher tem mais isso do que homem?
Não sei.
Acho que não.
O Chico fala tão bem
pior,
que ele faz a gente entender a traição de uma forma...
Mas ele nem concluiu, eu só fiquei fazendo esse apoio.
Então, a conclusão é a mais importante. A conclusão é afastar esse campo de qualquer forma de violência. Isso é que tem, porque... É, para a masculinidade, esse campo está muito associado ao campo da honra. Isso é um horror. Essa associação, essa moralização...
Já foi, inclusive, lei.
Essa moralização, ela é a primeira coisa que tem que acabar. Então, você tem que desassociar completamente esse tema da violência, né? E a outra coisa é isso, é dissociar isso também dessa coisa da fatalidade. Isso não compromete nada. É preciso tomar isso pelo que é. E o que é isso? Isso é um acontecimento narcísico. Se o seu parceiro fica com outra pessoa, você tem uma espécie de... Você sofre um eclipse narcísico, assim. Porque quando você está numa relação amorosa, o olhar do outro é muito importante para você. O olhar do outro é o olhar que te ilumina. Então, quando o olhar do outro vai para outra pessoa, você se sente eclipsado. É como se... Isso poderia ser um verso do Caetano, né? O Caetano falou da mesma... Mas você tem que entender isso pelo que é. Entrou um astro entre mim e o meu outro astro. Eu estou eclipsado aqui. Vai passar. Daqui a pouco vai sair. Eu vou voltar a ser iluminado.
Não é tão... Entendeu? É só minha namorada foi lá e teve tesão e transou com uma pessoa e voltou.
Então, né? Dói muito. Mas é isso.
Mas o contrato do João ali. A primeira linha do contrato eu acho absurdo. Bom, eu vivo... Sou casada, meu marido vive na Bahia, eu vivo em São Paulo. Então, a gente só tem uma única linha no contrato. Que é importante, muito importante para mim. Não deixe que eu saiba.
Se eu procurar saber, que
esse
eu não,
é o
que eu não saiba.
Eu não procuro saber. Não procuro saber,
mas
de verdade.
Mas eu acho que é libertador você... eu acho que conversado dessa forma é um contrato, é uma conversa e os dois sabem que acontece.
Eu só não quero saber.
Mas aí entra na hipocrisia.
Desculpa, vai.
Não, eu acho que é muito mais libertador saber, não saber, fiquei com tal pessoa, mas me relaciono com outras pessoas eventualmente. Isso já é saber. Eu não preciso contar, ontem eu fiquei com uma pessoa.
Eu não tenho nem essa linha, então, porque eu não me relaciono com outras pessoas.
Eu acho libertador.
Larissa, eu tô achando maravilhoso,
eu tô aprendendo muito. Eu tô aprendendo muito, eu vim aqui hoje pra ouvir.
Coletiva, João.
Entregar
vai.
Beleza e... Então, gente...
Beleza, check!
Eu acho muito... Teoricamente, eu acho muito bonito quem consegue fazer isso genuinamente na prática. Dá certo, né? Essa coisa de você descolonizar seus afetos, pensar outras formas de construir, fazer esses acordos. Eu acho ótimo quem consegue. Eu tenho muita dificuldade de pensar na poligamia, na não monogamia. E uma vez eu vi numa página que se chama Pra Preto Ler, no Instagram, de duas psicólogas muito maneiras, assim, uma coisa que eu achei muito interessante, da não monogamia ser vista como um produto do processo de você ser sujeito, não como um recurso. Porque senão vira autocobrança, sabe? E aí, quando a gente vê, a gente está se sentindo culpada por não conseguir pensar de uma forma que acolha a não monogamia, sabe? Hoje em dia se fala tanto sobre isso, tem tanta gente falando disso com muita propriedade, com muita... E, teoricamente, você fala, pô, que bonito, né? Você descolonizar os seus afetos, você fala assim, ah, eu amo você, você tá feliz, quer lá ficar com alguém? Isso não vai atrapalhar o que eu sinto por você. Uma vez eu vi uma frase no filme Adaptação que fala sobre isso, né? Não é sobre o que você... Você não é o que você ama, não é o que o outro sente por você, você é o que você sente pelo outro, né? Então, teoricamente, isso é muito bonito. Mas na prática, eu sinto muita dificuldade, porque a gente, eu acho que a gente precisa primeiro pensar na gente individualmente, né? O que, que a gente é enquanto autoestima, porque insegurança, ciúme tem a ver com insegurança, tem a ver com a sua relação com o medo de perder o outro, né? Então eu falo, pô, como é que eu vou lidar com o medo de perder essa pessoa que eu amo tanto, que eu gosto tanto, né? Se a pessoa tá livre para ficar com outras pessoas, ela pode se apaixonar por outra pessoa também. Então, eu acho que o medo de perder...
E você também.
Pode, e eu também.
Ela não quer botar esse jogo.
Você também pode ter.
Ela não quer brincar disso.
Eu não quero brincar disso. E isso que o Chico falou...
Não quer ser forçada a brincar disso. Não quero ser forçada. Senão você cria uma outra opressão. Uma coisa que era uma coisa emancipada, cria uma outra opressão.
Vira uma outra opressão. E isso que você falou é uma coisa que tem muito a ver comigo. Se eu tô com alguém, eu... Aí eu sou intensa, mergulho, tô de cabeça, eu tô. João, porra. E aí, se eu olho pro lado e começo a ter alguma coisa com outra pessoa, sei lá, tem uma. Eu começo, já perco um negócio aqui, entendeu? Aí já tô, já dissipei o que eu tava sentindo. Eu não tenho essa capacidade de administração.
Larissa quer dizer assim: acho tudo isso muito bonito, mas lá ele. Deixa isso pra lá.
Não, deixa a cama na janela de outra, né? Vem cá. Estão preparados?
Pra quê?
Pô, tamo no tema, poliamor, não era esse o tema?
Pra gente, vamos então?
Não mudou o poliamor. Tamo no tema ainda, tamo
é
no mesmo
você
bloco.
Você olhou pro melhor dentro do olho e falou, tamo preparados, eu já quase pulei.
Eu só te olho dentro do olho, já reparou isso? O nosso karaokê de hoje. Karaokê hoje tá super poliamoroso. Hoje a gente tem Lari Luz, Chico Bosco e Lulu Santos. Eu ia.
Eu não tenho roupa pra isso, hein?
É karaokê mesmo,
então,
tá?
Eu
nunca
vou logo
cantei
explicando
essa música.
Pro pessoal que eu já cheguei pra Lari e eu falei, Lari, eu não tenho roupa. Então você canta e eu no refrão eu chego junto.
Não.
E qual é a música?
É tudo igual, tudo do Lulu. Igual.
Mas vai levantar, né?
Vão cantar sentadinhos,
levantar,
assim? Não, sentados
vai levantar?
Vai levantar. Com certeza vai levantar.
Você cuida dos amigos.
Vai levantar?
Não vale nada.
Vai.
Por favor.
João bagunça, né, velho? Ele veio pra bagunçar o...
Mas o legal é bagunçar.
Então é assim que a vida faz. E sempre haverá um fim. Um plano rápido ou um plano longínquo do horizonte. Os créditos, os personagens se revelam. Atores no aplauso final. E pra cada interpretação, o que ele for proporcional. Fica muito bem em cinema. Romance por romance ideal. Só vamos então deixar combinado aqui a vida real. Não leve o personagem pra cama. Pode acabar sendo fatal. Então desmonta logo essa máscara. Podemos já estar sendo tudo igual, normal.
Chico escondendo o jogo.
O negócio do karaokê.
Claro, né? Né? Sempre maravilhosa.
Rolou até bibap, negócio, né? De vocalize, pô.
Peço desculpas à banda, a todo mundo.
O negócio é o seguinte, botaram pressão, a régua foi lá pra cima, mas tem mais karaokê até o fim desse verão. Mas e se a vida fosse um filme, qual seria o seu? Conta pra gente usando a hashtag SaiaJustaVerão. Mas antes, vamos ver um novo look da Luana Xavier no quadro Vaporosa.
E aí, meu povo e minha pova! Clube do Swing do Saia Justa no Momento Camarim. É aqui mesmo que a gente conversa sobre looks vaporosos pro verão. E a gente começa essa conversa na linha Eu Nunca e Eu Já. Primeiro desafio. Eu nunca usei o look praia em outras ocasiões. Eu já, bastante. Só ainda não me aventurei muito assim, só de biquíni, bermuda ou mini saia. Eu vou na linha praia alegre, porém discreta. Discreta com 1,80m, será? Veremos. Mas eu acho que pra quem mora em cidade de praia, essa é bem mais fácil, vai, fala a verdade. Eu quero ver quem encara maiô e biquíni em rolê longe do litoral. Aí é que tá a história. Eu nunca usei chapéu no rolê. Eu nunca. Acho que não. Assim, já experimentei vários tipos de chapéus na vida. Já usei vários na praia pra me proteger do sol. No teatro pra compor personagens, essas coisas. Mas pra bancar um passeio que não tem a ver com praia ou piscina e barco, essa aí eu nunca tinha testado, não. Mas eu achei bem bonito mesmo. Fica bom com o rosto. Mas eu vou precisar focar mais na ousadia, sabe? Pra poder sair de chapéu. Mas eu já topei me dar esse desafio pra 2023. Eu nunca usei mix de estampas. Eu gosto de estampa, mas é que a gente ouve tanta restrição desde que é pequena, no estilo certo e errado. Ainda bem que esse tipo de jornalismo de moda tá cada vez mais caído, porque tudo pode, né, minha gente? Mas eu lembro bem dessas regras pra tomar muito cuidado com estampas. Ah, Luana, você já é grande, ainda quer usar um monte de estampa misturada? Mas pra falar a verdade, eu já, bastante, porque eu adoro mix de estampas. E acho que é pra todos os corpos, todas as estações e todas as ocasiões. Então é isso, gente. Verão gostoso é verão que a gente veste o que quer, sem se preocupar com os outros. Nas férias, escritório, na montanha, no bar. Aliás, tem uma dica super importante, que é necessária pra você usar qualquer um desses looks que eu mostrei. Você tem que estar com o corpo do verão. Qual é o corpo do verão? O seu, meu amor! Confia e vai que vai!
Bom, nesse intervalo a gente continua conversando sobre o mesmo tema do bloco anterior. Mas estamos de volta com Larissa, Chico Bosco, João Vicente e Juliette no nosso Saia Justa Verão. Se a sua vida fosse um filme, ela seria um drama, um romance, terror ou comédia? A ficção, presta atenção, ela pode ser uma grande ferramenta no autoconhecimento. Uma boa série, um filme, um livro, eu falo tanto isso para o meu filho, pode ajudar a gente a perceber saídas para aquele problema que estava meio atazanando a nossa vida, ou mesmo não fazer a gente se sentir tão sozinho. Alguém viveu aquilo ou está vivendo aquilo. Alguém aqui já se inspirou em alguma obra, não precisa ser necessariamente um filme, eu tinha falado um filme ali no começo, mas em alguma obra para se desvencilhar de algum problema?
Quando eu leio um livro, minha vida muda completamente. Eu entro naquele livro. Eu li um, que era Os Quatro Compromissos, antes de entrar no reality. Assim, uns 6 meses antes. Cara, eu virei a pessoa mais resiliente. E eu não deixava ninguém falar mal de ninguém. Porque era, seja impecável na palavra. Era um dos... Se você dissesse, mas rapaz, essa roupa tá feia, eu dizia, não faça isso. Minhas amigas mandavam prints na rede social, mandava, olha como tá essa pessoa, e eu, isso é muito ruim, sua palavra tem poder, não sei o quê. Enfim, eu entro de corpo e alma quando eu assisto ou quando eu leio um livro, assisto um filme ou leio um livro, e eu fico vivendo aquilo. Agora eu tava lendo Mulheres que Correm com Lobos, eu já li uma vez e agora eu tô relendo. E eu me vejo em tudo, todos os contos estou eu. Isso aqui sou eu, isso aqui, tudo. Então, assim, muda muito a minha vida, totalmente.
E se você fosse um filme? Vou fazer essa rodada
Cinderela,
rápida.
Cinderela, né? Uma Cinderela. Uma Cinderela.
Mulher, eu ia falar esse
Amiga,
filme.
Amiga, não tem como não
Cinderela
ser.
Cinderela Baiana, minha vida total.
Ah, então amo
então
Cinderela Baiana.
A gente faz uma versão de Cinderela Baiana.
Mas são dois filmes diferentes.
Ah, o seu é Cinderela mesmo?
O dela
Cinderela
é da Disney.
Da Disney?
Não, os dois estão valendo.
Os dois estão valendo.
Eu fiz então, o óbvio que... não tão romantizada e bem mais, né, assim, real e...
Não, mas eu acho que faz sentido.
Mas pra total, minha vida, sentido. Não tem.
É que o né? teu mudou foi muito teu, bom. O teu foi muito bom,
eu
referência.
Achar que foi esse, foi Cinderela mal. Baiana. Eu tô rindo porque esse, você já viu esse filme Cinderela
não.
Baiana?
Não, então, precisa de referências.
Nunca vi.
Ô, os meninos tão rindo, vocês já viram, não foi? Vocês já viram esse filme?
Eu não, não sabia.
Gente,
não.
Já viram, já viram esse filme?
Meu filme é... Minha vida é isso, é aleatória. É Carla Pérez no meio da estrada.
Ah, tá.
É Lázaro Ramos descendo do helicóptero, é tipo a polícia. Um... É Pera Verão brigando com o Alexandre Pires. Isso aí é minha vida. É randômica, é shuffle, é tudo assim, ó. Oi!
Mas o meu, eu falo em relação à mudança de vida. Sim. A essas questões, assim. Tem vários
caiu
filmes.
Caiu como uma luva. É. João, se você fosse um filme, terror, aventura, romance...
Eu ia falar, ninguém segura esse bebê, tô brincando.
Se bebê não casa também. Eu também sou um pouco se bebê não casa.
Não, mas eu acho que eu me identifico muito com o jeito de narrativa do Fleabag, sabe?
Uhum.
Que é uma série que é sempre meio tragicômico, mais pro cômico, e ela fala com a câmera. O tempo inteiro
ela
dela.
Você.
E eu vou realmente assim, quando a minha vida vai dando certo, eu falo com uma câmera. Quando vai dando errado, eu também falo. Então eu faço, meu Deus do céu, como é que isso vai acontecer só comigo? Então eu acho que essa narrativa tragicômica vem permeia um pouco minha vida.
Chico. Eu, se a minha vida fosse um filme, seria o documentário do Caetano Cinema Falado. Chatérrimo. Ah, mas muito
pelo
inteligente.
Que você falou no bloco anterior, outras conversas que a gente já teve, eu acho que a sua vida é chatérrima.
É, eu tô fazendo charme. Mas a minha vida é chatérrima. A minha vida é chatérrima a maior parte do tempo. Tem, mas tem uma pequena parte é bem legal. Mas a maior parte do tempo é chatérrima.
Bom, pelo menos ninguém aqui é um
e
filme...
o seu?
Rapaz, eu vario entre aventura. Eu queria ser Thelma e Louise, né, João? Eu queria ter essa coragem. Porque muita gente acha que eu imprimo ter mais coragem do que realmente eu tenho. Mais liberdade do que realmente eu tenho. Eu tenho um pé no freio, desde adolescente, que me salvou, mas que também me impede. Então, eu queria... Ainda vou fazer o Thelma e Louise. Talvez com um motorhome, junto com o Emicida, assim... Levando as crianças junto pra pescar.
Com
isso,
só se for, tu vai dar uma volta no bairro na Cantareira.
Dá uma volta no quarteirão.
Agora, ainda bem que ninguém é de terror. Porque como é que vocês lidam com um filme de terror? Não me convide para esse
novo,
programa.
Esse novo modo de terror psicológico tá pesado.
Pois eu é. Acho termo,
é sério? Eu gosto. Eu você gosto, mas
Jordan
eu fico apavorada.
Peele, esse novo.
Oh, não quero nem saber qual é. Qual
é? Não olhe. O de Jordan Peele. Uhum.
Eu já gostei muito. Hoje em dia eu não gosto mais, mas eu gostava. O meu primeiro filme no cinema foi O Exorcista. O primeiro filme no cinema, eu criança, eu conhecia o povo que trabalhava no cinema, me deixaram entrar, mas eu entrei nessa sala. Meu amor, eu fiquei traumatizada. Aí depois eu comecei a gostar. Hoje em dia eu não gosto mais. Eu tenho medo, eu tenho pesadelos, então não assisto mais.
Cara, também. Eu sou o contrário. Eu não tenho medo nenhum. Eu acho bobérrimo.
Mas
assim,
até esses que são inspirados em histórias reais,
então,
você não acha, não?
Não, por exemplo, pesado? Um que eu achei pesado foi o do cara que mataram, do canibal. Esse eu achei pesado.
Não.
É. Mas filme de terror em si... Agora, uma coisa que eu e Fábio, a gente se encontrou na vida, foi... A gente gosta de pesadelo.
Não, vocês gostam de fazer terrorismo com os outros.
Posso fazer o seguinte?
Com certeza. Não,
então, você começou a fazer um terrorismo sem saber comigo mesmo. Porque no adiantado da hora, aí eu vou chegar em casa e vou ficar fritando com medo. Por conta disso, vamos brincar de dado, Larissa. Você tem dado? Cadê o dado?
Oi?
O dado, pega dado.
Aqui, vamos lá.
Vou pegar pra você.
Então, joga aí, com tudo.
Joga.
Não é nada disso que você está pensando. Eu amo essa frase.
Não é nada disso que porque você está pensando. É da bicicleta que eu estou falando.
Então, vamos nessa, né? Ó, reza a lenda que um grande nome da MPB... Ajuda aí. Ao ser pego na cama com outra mulher pela esposa, teria dito, mas você vai acreditar nos seus olhos... Ou em mim que te amo.
Que maravilha.
Meu Deus.
Que maravilha. Mas o ramo da fofoca é com o João Vicente. O João que costuma conhecer
da
essas
MPB.
Coisas.
Essa é boa. Essa é muito boa.
Que maravilha. Eu tenho, como falar?
Não, eu tenho uma história também, mas não acho que não cabe aqui.
Fala pra gente,
eu
João.
Tenho uma história também da música de um guitarrista que era um galã argentino, sei lá, e aí saiu todo mundo pra jantar. Quando voltou, o companheiro de quarto abriu a porta, ele tava transando com um cara. Ele era tido como pegador, não sei o quê. E ele fez assim pro cara que entrou: depois te explico, depois te explico.
Que maravilha. Não é nada disso que você tá pensando. Já aplicou essa? Hoje...
Oxi, eu não tô entendendo
que
esse
porra, você viu, né?
É vocês estão me entregando, né?
Não,
depois... É porque ele tá rindo atrasado, de João ainda.
Ah, tá rindo de João.
Não vem mais. Ó, eu... Cara...
Não. Sim.
Coisas bobas, assim, eu não sou de trair, não, sabe assim, de falar uma coisa. Eu sou muito franca, muito honesta com as minhas relações. Mas nesse mundo de fama, eu falo isso o tempo inteiro, porque as pessoas criam tantas coisas sem pé nem cabeça. Eu queria que as pessoas vissem como eu vejo, porque é tanta mentira. Esses dias sai uma. Se toda pessoa que eu for tirar uma foto, eu for ficar, tô ferrada.
Tu não trabalhava, né?
Não tenho mais vida. Queria eu que minha vida fosse tão movimentada quanto as pessoas falam. Mas eu acho que é isso. De mentir assim, de falar uma coisa, nunca fiz.
Se é uma pessoa que tem a vida como a da Juliette, as pessoas devem achar que é tudo um glamour, não sei o que, não sei o que mais, e você deve falar muito. Não é nada disso que você está pensando.
Exatamente, também. Já também.
Diferentemente da sua, né, João?
Já aplicou essa, Chico?
Não, o João, que me conhece bem, sabe que eu não, essa não é uma frase que eu falaria. Não é nada disso que você está pensando. Eu sou muito mais... É muito mais do que você está pensando. Você
sustentaria até o
fim. Com certeza.
Só falta você, minha Lari.
Tem um meme muito bom, né? Que é o bonequinho assim. Só acredito vendo, eu vendo. Não acredito.
Com essa, eu quero decretar que o de hoje acabou. Você vai ficar agora no clima de romance com Juliette e a sua simpática banda, interpretando várias queixas do Olodum, regravada pelo Gilson. É muito amor envolvido nessa música e agora com a versão de Juliette. Então, obrigada a todo mundo.
Uhul!
Vai, Juliette!
Pode fazer o que quiser, até me machucar. Transborda no meu coração só amor. Desde o momento em que te vi, não pude acreditar. Mas se eu não conseguir, vem me amar. Várias queixas de você. Por que fez isso comigo? Estamos juntos e misturado. Meu bem, quero ser seu namorado. O meu corpo balança querendo encontrar o seu amor. O swing do Olodum me leva, com você eu vou. O meu corpo balança querendo encontrar o seu amor. O swing do Olodum me leva, com você eu vou. Me leva, amor, meu bem querer. Me leva que assim fico louco com você. Fico louco com você. Várias queixas de você. O que fez isso comigo? Estamos junto e misturado. Meu bem, quero ser seu namorado. Várias queixas de você. O que fez isso comigo? Estamos junto e misturado. Meu bem, quero ser seu namorado. Meu bem, quero ser seu namorado. Meu bem, quero ser seu namorado. Várias queixas.